Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
A escola que queremos para os nossos filhos.
Roda a vinheta, Panda! Pensadoras e pensadores, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois, o seu podcast semanal de reflexão, provocação, livre pensar, tudo para estimular o debate e fazermos assim uma sociedade melhor, um mundo mais justo e próspero. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor. E para você pensar junto com a gente, nos cutuquem, nos enviem mensagem, nos contem se estão gostando dos temas, mandem sugestões através das nossas redes. Instagram Pensar a 2, 2 numeral, Facebook Pensar a 2, nosso site pensarados.com.br e o que mais, amor?
E também lá no nosso site você vai ter acesso aos nossos artigos, vídeos, podcasts, frases e ao Clube do Pensar, que é uma área exclusiva para assinantes. Quem é sócio do Clube do Pensar recebe uma newsletter semanal com a nossa curadoria, com os melhores temas referentes à produtividade sustentável, futurismo, educação, novas formas de pensamento. E também vai poder fazer parte dos nossos encontros mensais, que podem ser simplesmente para a gente tomar um café, tomar um chope, ou em reuniões, em palestras, seminários e congressos, que a gente, aliás, vamos fazer nosso primeiro dia 27 de junho, no Inova Bra. Nosso primeiro encontro, o primeiro evento do Pensar a Dois. Entra lá no site do Inova Bra, que você vai ter acesso à informação, todo o conteúdo detalhado desse evento, vai poder também se inscrever. Então, faça parte do Clube do Pensar, apenas R$ 9,00 por mês, tá? E você vai ter acesso a todas essas informações. Vamos começar o programa de hoje, meu amor?
Vamos lá, gatinho. Vamos falar aí das escolas do futuro. Qual a escola que você quer para o seu filho? E a gente ontem assistiu assistiu mais ou menos, né, amor? Eu dormi na metade, mas um documentário muito bom, eu vou continuar a assistir depois, que fala justamente desse modelo antigo, né? Desse modelo quadrado, desse modelo vigente de educação nas escolas. E esse documentário se chama Educação Proibida, né, amor? Foi feito em 2016?
Não, acho que é 2013. É um documentário argentino.
Um documentário argentino que mostra os educadores de vários países da América Latina, isso que também da Espanha.
Isso.
Né? E fala justamente dessa questão da educação, das escolas atuais, né? Que o modelo de escola, de educação atual, é um modelo muito ultrapassado, que já não vem apetecendo mais. E aí envolve várias discussões, vários exemplos de como pode, de como deve, entre aspas, ser essa escola do futuro, ou melhor, do presente, né? Porque já existem escolas que já adotam modelos mais modernos, mais inovadores, não só em países lá fora, como a gente tem a Green School na Indonésia, mas aqui no Brasil também temos algumas escolas já que adotam modelos mais futuristas.
Mais libertos, mais democráticos.
Mais libertos, mais que libertam a criatividade das crianças, dos jovens. Enfim, qual é esse modelo de escola que nós queremos para nossos filhos ou que queremos para nós também, que ainda somos estudantes, afinal, não é isso, amor?
Exato. Bom, é aquele termo que era muito usado, aquela expressão que era muito usada, eu terminei os estudos, ela não existe mais. Afinal, nós estamos... É necessário estarmos o tempo todo aprendendo, o tempo todo buscando novos conhecimentos, novas experiências, né? Então, a gente nunca termina os estudos. O ser humano atual é impedido, né? A gente não pode se limitar a achar que o que a gente sabe é o suficiente para encarar o mundo, para estabelecer relações com as pessoas, para crescer pessoal e profissionalmente. Ou seja, a gente tem que estar o tempo todo antenado com as novas tendências e aprendendo, seja um curso presencial, seja um vídeo no YouTube, seja um curso online, seja um livro, enfim. A gente tem acesso a várias ferramentas, a várias plataformas de adquirir conhecimento, né?
E a diversos assuntos simultâneos, né, amor? Não existe mais aquela linearidade de você se formar ter uma área de formação, ou engenharia, sei lá o quê, ou astronomia, e ser só específico naquilo. né? Não dá mais para ser especialista, né? A gente tem que ser generalista. É lógico que tem que ter o foco, alguma especialidade, mas abranger em várias outras vertentes, né? O leque tem que ser muito aberto. Até porque nesse mundo VUCA, maluco, que a gente vive hoje, tudo muda constantemente, né? Tudo muito rápido.
A única certeza é que tudo irá mudar.
É verdade.
Bom, então qual o modelo de escola que nós pleiteamos, que achamos que é o ideal e que deve ser adotado, de preferência, pelo sistema público, por boa parte das escolas privadas, né? É um modelo muito baseado naquilo que a Khan Academy prega, que é uma escola aberta, sem divisão por salas, sem divisão por idade, sem divisão por matéria, sem divisão por notas, enfim, é uma egrégora, um espaço aberto, onde as pessoas, os alunos, vão se conectar por interesses, por projetos. Então imagine a seguinte situação, você entra na escola, no espaço, de preferência um espaço aberto, bem arejado, lógico que para desenvolvimento de algumas atividades, por exemplo, algo mais relacionado à informática ou algo relacionado à culinária, à marcenaria, você precisa de um espaço próprio, né? São equipamentos que precisam de um pouco mais de zelo no seu manuseio, né? Laboratório de química e tal, acho que isso pode ser mantido em algumas situações. Mas que ali os grupos se formem e as aulas sejam dadas, não de uma forma expositiva, mas de uma forma participativa. Então imagine que o aluno entra e daí tem simultaneamente um grupo que está construindo instrumentos musicais, um outro grupo que está usando fórmulas matemáticas para decidir se fazer investimento em criptomoedas é interessante. Um outro grupo está aprendendo a fazer queijadinha. Um outro grupo, ali numa área mais de esporte, está treinando fundamentos de vôlei, porque eles vão participar de um campeonato interescolar. Um outro grupo está desenvolvendo um aplicativo que vai conectar pessoas que têm algo para doar com pessoas que querem receber, né? Enfim, não tem um limite ali. Os projetos vão surgindo. Acho que os próprios alunos podem dar ideias para projetos. E daí esses grupos, eles poderiam ser capitaneados por facilitadores, que são os professores de hoje, né? E não apenas por um, mas pode ser por dois, por três, de especialidades diferentes, de conhecimentos diferentes. Porque veja, se você vai, por exemplo, fazer um aplicativo, você vai precisar primeiro ter um conhecimento de gestão, né? De modelo de negócio. Você vai precisar ter o conhecimento um pouco de tecnologia.
Isso, de programação.
De programação. Então, dificilmente um professor vai manjar de tudo isso. Então, vai precisar ali de dois ou três pessoas, de dois ou três facilitadores para ajudar isso. E, em alguns casos, até alguns alunos um pouco mais veteranos que já tenham estudado isso, podem ajudar também, né? E daí não tem a necessidade de ter um horário fixo. Olha, esse grupo aqui, ele vai funcionar das 9 até as 11. Não, ele vai enquanto as pessoas quiserem participar. Se de repente um determinado aluno, vê que a participação dele ali já foi suficiente para ele e para o grupo, ele pode ir para um outro, né, verificar o que está acontecendo. Daí ele quer participar de um grupo que está desenvolvendo um roteiro para uma série que os alunos vão criar. Né, que eles querem oferecer para o Netflix, sei lá, pensando grande, né? Daí um outro grupo está discutindo filosofia, né? Então, seria mais ou menos com esse princípio, né?
São grupos específicos, com projetos específicos, mas que não impede de um grupo auxiliar o outro, porque são várias mentes ali com vários conhecimentos, né? E a ideia é que eles compartilhem informação, que eles compartilhem o conhecimento, né? Que tem essa energia de estar ali compartilhando, né? É tirar esse modelo competitivo que a gente tem hoje nas escolas, né? Que a gente cresce com essa coisa de competir, enfim, e competição, para mim, é o que leva, falando bem estranho, a discórdia. As guerras vêm das competições, né? Então, é ter esse engajamento, esse compartilhamento. E aí a gente não tem mais aquela necessidade daquele modelo quadrado prussiano que existe hoje nas escolas, né? Do professor orientador está lá na frente, do quadro negro, que não é mais negro.
As carteiras
em filas, né? Como se fosse aquele modelo bem de quartel.
decorar fórmulas.
Decorar fórmulas, que fórmulas não vão te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, acho que a ordem hoje da educação é justamente a gente gerenciar as emoções, né? Os sentimentos, saber lidar com nós mesmos, ter autoconhecimento ali, ter acesso ao autoconhecimento e não, e não decorar fórmulas. Então, esse modelo já não apetece mais nem aos alunos e nem aos professores, né? Porque o mundo está tão diverso, está com tantas informações. Informações a gente busca na internet, né? Tem aí várias formas da gente ter acesso às informações. Então, os alunos, muitas vezes, estão muito mais conectados, muito mais avançados do que os próprios professores, né? Informações que chegam para eles, na verdade, eles já talvez obtiveram de alguma forma. Então, é despertar o interesse dessas crianças, desses jovens, de forma que eles estejam aptos a aplicar a criatividade que eles já trazem com eles, né? Porque, aliás, nós já trazemos a criatividade com a gente. Mas o nosso modelo, né, que é um modelo mais ultrapassado, ele sufoca, ele mata essa criatividade. Se a gente parar um pouquinho para pensar, essas novas gerações aí que estão surgindo, até crianças mesmo, se a gente parar para pensar o quanto elas são sufocadas, né, é muito louco isso. Acho que isso tudo também gera esse índice altíssimo que a gente tem de doenças, como depressão, ansiedade, estresse, pânico e etc. E isso está vindo muito para os jovens, não é? Não é mais gente com idade um pouco mais avançada que está tendo essas doenças que vêm de questões emocionais que não são trabalhadas. Então, acho que a gente tem que focar um pouco mais nesse sentido, abrir o leque. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que as escolas deveriam adotar, por exemplo, projetos sociais, né, desde a infância, fazer com que essas crianças, com que esses jovens trabalhem juntos em projetos sociais, vão numa ONG, vão no asilo.
Desperta empatia.
Vamos montar um grupo e vamos recitar poesia pros idosos, né, no abrigo. Ou vamos a um orfanato, vamos plantar, vamos fazer uma hortinha junto com as crianças. E isso também não só a escola, acho que precisa trazer os pais também para junto dessas escolas, para que eles interajam, né, junto com os filhos, junto com a escola, que eu acho que tudo é uma extensão. Existe muito esse debate hoje de falar, não, educação, quem tem que fazer educação são os pais, não, são as escolas. Eu acho que tem que trabalhar em conjunto, porque não adianta só os pais trabalhar em educação, porque eles não vão conseguir formar essa criança, esse jovem para o mundo, porque para você estar apto a viver nesse mundo, você tem que conviver com outras pessoas e não só em casa, não só com a família. Você tem que viver em comunidade, tem que interagir, tem que conversar. E criança aprende com exemplo, né? E o exemplo ele vem na escola com outras crianças, com outras pessoas pequenininhas ali da mesma idade. Então a escola tem um papel fundamental, importante, sim, mas que realmente esse modelo atual já não apetece mais a nenhum dos dois lados, né? Nem aos docentes e nem aos estudantes. E acho que nem a nós mesmos, que já estamos um pouquinho mais, digamos, entre aspas, um pouco mais esclarecidos, né? Dessa educação que já não faz mais um sentido para a gente.
Essa quebra de paradigma do novo modelo tem que ser levada em conta que o modelo prussiano, a escola tradicional, visava preparar os alunos para a vida na fábrica, para a vida nas indústrias. Né? Hoje, a gente não tem mais essa quantidade de indústrias, de fábrica, de trabalho operacional, de trabalho braçal. Tudo isso está sendo gradativamente substituído por máquinas. E até os serviços as ocupações um pouco mais intelectuais também já estão sendo substituídas por máquinas. Então não adianta você mais forçar a criança a se encaixar dentro desse modelo. Então é a escola que tem que se encaixar a essa nova realidade do mundo VUCA, que preza muito mais o que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades mais leves, mais suaves, como por exemplo relação interpessoal, trabalho em equipe, generosidade, boa comunicação, liderança, flexibilidade, equilíbrio emocional, inteligência emocional. porque o mundo em que essas crianças vão viver na sua fase adulta vai ser assim, né? Esqueça esse negócio de trabalho fixo, com carteira assinada, isso está com dias contados, tá? Cada vez mais o que a gente vai ter são empreendimentos pessoais ou pessoas que vão prestar serviço para grandes empresas, mas não necessariamente apenas para uma. Você pode prestar para duas, para três, vai funcionar muito como um sentido de freelancer, de consultor. Isso é que deve funcionar mais daqui para frente. Então, a pessoa precisa ter autonomia, precisa ter capacidade de empreender, gerenciar projetos, né? E esse modelo de escola que a gente citou, né, de ser um campo aberto, que as pessoas, que os alunos trabalhem por projetos, que não tenha divisão ali por nota, por faixa etária, vai dar essa preparação para a criança, né, para saber lidar com diferentes projetos que envolvem desde construção de aplicativo até cozinhar um bolo, mas que ele tenha esse espírito de participação, de liderança, de conhecimento, e ele vai estar preparado para que no futuro ele possa exercer quantas ocupações ele quiser, porque a informação está disponível na nuvem, ela está a um clique de distância. Então, se ele quer se capacitar em alguma coisa, depois de ele já ter uma formação básica na escola, ele vai lá, consulta os arquivos, consulta livro, consulta site, consulta aplicativo, pega essa informação, executa, e aí sim ele vai conseguir exercer a ocupação que ele quiser. Não tem mais a necessidade de você ter uma carreira estanque, baseada numa única ocupação, né? Então, essa escola que a gente pleiteia, de muita liberdade, de autoconhecimento, de trabalhar a inteligência emocional.
Acho que também de ter atividades terapêuticas, né? Como a yoga, como a meditação, como um tai chi. Enfim, são atividades que proporcionam justamente esse autoconhecimento, proporcionam o contato de você com você mesmo, né? De você ter essa consciência mais expandida. Então, acho que esse modelo, né, acredito eu, nós acreditamos que é um modelo ideal, né? É lógico que talvez para a gente chegar nesse modelo ideal, acho que
tem chão,
sei lá, eu espero estar viva ainda para ver meu filho, talvez um pouco mais na frente, participar de fazer parte desse mundo, dessas escolas inovadoras, né? De ter acesso a esse tipo de educação. Mas é de fundamental importância, porque o que vai reger o ser humano daqui para frente é justamente a gestão emocional, a inteligência emocional, né? As máquinas, elas são essenciais, mas elas vão fazer trabalhos repetitivos, né? São máquinas. Pelo menos até onde eu acredito, eu acho que elas não são capazes ainda de...
Por enquanto.
Né? Por enquanto, pelo menos, de...
De nos suplantar.
Emocionalmente, né? Porque mecanicamente já... Então, acho que é isso, é um modelo mais livre, mais liberto, que soltem a criatividade dessas crianças, que é o que elas querem criar, e elas querem fazer coisas inovadoras, cantar. Aula de música, por exemplo, é uma coisa muito legal, aula de música, de instrumentos, sabe? Proporcionar essas atividades manuais junto à natureza. Porta para as crianças terem contato com a terra, com a planta, enfim. Acho que isso vai ser... Talvez eu esteja sonhando muito, mas...
Não, acho que isso já é uma realidade exequível, visto em algumas escolas, em algumas instituições. E acho que a frase, a máxima, que ilustra muito bem esse ideal de nova escola, não tem nada assim de muito novo, é uma frase já antiga. Eu procurei origem, muita gente diz que é de Confúcio, outras dizem que é de Benjamin Franklin, enfim, há uma certa divergência entre o autor da frase, mas ela é plenamente ilustrativa ao que a gente acha que é o ideal, que diz o seguinte: diga-me e eu esquecerei, que é mais ou menos o modelo da aula expositiva que nós temos. Mostre-me e eu me lembrarei. Envolva-me e eu compreenderei. Então, esse modelo de escola atual, que é a prática, que é o sensorial, que é a experiência, é esse último item. Envolva-me e eu compreenderei. Porque ela vai estar participando, ela vai estar vendo na prática as ações que elas fazem. Ela vai sair muito do campo teórico e ir para o prático, né? Então, quando você ensina princípios da física de uma forma real, para criança num laboratório ou ali numa área de atividade, ela entende, né, os princípios da inércia, ação e reação, fica muito mais fácil de entender do que mostrar numa lousa, numa imagem fixa, enfim. Ou mesmo se você mostrar num vídeo, num documentário, num desenho, é meio sacal. Você vendo ali ao vivo tem um impacto diferente, né? Então, acho que essa frase pode ser bem ilustrada de como que a escola deve ser, né? Então, e se você é um pai que acha que seus filhos devem aprender... veja, e deixando também uma coisa aqui clara, né? Acho que nas idades mais novas, né? Cabe ainda manter o ensino tradicional de princípios de matemática, da gramática, de literatura, biologia, tudo isso realmente precisa, sim, ser ensinado. Você não pode descartar isso
não
de uma hora para outra.
Né? Justamente agregar. Né?
Pegar o conhecimento da consoantes, formação de palavras, sujeito e tal. Tudo bem, isso você precisa até para ajudar a criança na formação, né? Quando ela for se expressar, na matemática, quando ela for fazer os cálculos e tal. Isso tem que ser mantido, né? Logicamente. Mas você não precisa repetir isso durante 12, 14 anos da vida dessa pessoa, né? Dessa criança, desse adolescente. Não tem necessidade de ficar repetindo. Você ensina uma base para ela e depois faça ela aplicar essa base, né? E faça ela buscar adendos a essa base na internet, em vídeos, em livros, para que ela traga para projetos reais. Isso que é importante, que sejam projetos reais, relevantes e que gerem impacto, que façam diferença na vida da comunidade, na vida dela, na vida dos colegas, na vida da família, na vida da vizinhança dela, né? Só assim que ela vai conseguir compreender o porquê ela está indo na escola, né? Porque acho que um grande dilema que os alunos têm, os pais têm, até os professores têm, é por que eu preciso ir à escola?
O que eu vou fazer na escola, né? Se as informações estão tão acessíveis. Então, se a gente parar, eu não tenho números aqui na mão, né, estatísticas, mas se a gente for dar um Google ali e ver o índice de evasão dos jovens nas escolas, é absurdamente alto. Por quê? É um modelo quadrado, ultrapassado, competindo com a tecnologia, com as redes sociais. Então, é muito melhor para um jovem desse que é curioso, que quer ver coisas novas, que quer procurar coisas novas, é muito mais fácil ele buscar na internet do que estar lá sentado, sei lá quantas horas do dia, olhando para a cara do professor e não estar absorvendo nenhum tipo de conhecimento, né? E falando, aliás, de professor, eu acho que são os grandes heróis, né, que conseguem ainda seguir essa linha, né, essa linearidade aí nas escolas, que também precisamos olhar para eles, né?
Passar
por uma reciclagem, porque se a gente quer trazer esse tipo de educação com gestão emocional, inteligência emocional, formando líderes e pessoas mais engajadas, né, menos competitivas, que trabalhem mais o compartilhamento de conhecimento, a gente precisa também, aliás, a gente precisa primeiro formar esses professores, né, porque eles não tiveram nenhuma base, né, eles vêm desse modelo antigo há anos e anos. Então, eles precisam ter esse incentivo, precisam ser acolhidos, né, passar por uma reciclagem para poder a gente trazer isso tudo aí para as crianças e para os jovens. Então, é um trabalho muito grande de formiguinha, mas que a gente precisa, acho que, do engajamento de todo mundo, né? Acho que os pais aí podem dar o pontapé junto com as escolas para que a gente consiga, lógico, quem realmente é a favor desse modelo, né? Porque sabemos que não são todos. Mas vamos parar um pouquinho para pensar o que a gente quer para os nossos filhos, né? Que sejam pessoas realmente lúcidas, capazes de lidar com questões emocionais, com o estresse do dia a dia, ou pessoas frustradas, com depressão, com problema de pânico, síndrome de pânico, enfim, várias essas doenças aí do mundo moderno, né? Então, se a gente parar para pensar, acho que vem aí. Talvez venha uma resposta. Aliás, quero aproveitar e convidar todos para ler o nosso manifesto sobre educação lá no Pensar a 2, no site. A gente tem lá no menu artigos. Tem o manifesto por uma educação liberta e criativa, né? Foi escrito por mim e pela Tânia Iorilo. Nós estamos liderando esse projeto.
né? Lógico, com o apoio do Denis, do Fernando e outras pessoas engajadas, mas a gente está justamente começando esse movimento aí para trazer pessoas realmente que querem fazer a diferença e trazer essas inovações para as escolas.
É isso aí. Se você quer ver modelos reais na prática, entra no canal Futura do YouTube. Lá tem uma playlist sobre escola inovadoras, uma série que eles fizeram com pequenos documentários, né? Documentários de curta duração, mostrando o dia a dia nessas escolas inovadoras. Tem exemplo no Brasil, tem exemplo fora. É muito interessante de se ver, mostrando que é sim possível fazer escolas fora desse esquema tradicional, desse esquema prussiano, né? Então, esse é o nosso modelo de escola. Espero que vocês concordem, tenham gostado. E se não concordam também, vão nas redes sociais, digam o que acham. E é muito importante essa troca de conhecimento, de informação e de pareceres. É isso aí, meu amor?
É isso aí, gente. Até o próximo Pensar a Dois.
Não!
Temos o Dicas Aleatórias. Opa, opa, eu já ia esquecendo.
Roda a vinheta, Panda. Chegamos ao Dicas Aleatórias, aquela parte do programa que eu e a Pri damos dicas sobre assuntos que não tem nada a ver com o tema do episódio de hoje. Pode ser dicas sobre viagem, cultura, gastronomia, ikebana, amarração para amor, pátina, DKP, enfim. Não há limite para o nosso devaneio. E como não há limite para o nosso devaneio, a minha dica de hoje vai ser algo para você que está aí tossindo à noite, não consegue dormir, atrapalha o seu sono, o sono da sua esposa, o sono do seu filho, o sono do seu gato, o sono do seu vizinho. Enfim, você é o gerador do caos noturno aí da sua vizinhança, né? Como é que você resolve isso? Se entuxando de xarope, própolis, enfim, nada disso. A gente descobriu, meu amor. Aliás, foi a tia da escolinha do Pedro que receitou. Eu achei que fosse uma simpatia, uma coisa do além e tal. Mas a gente resolveu testar, né? O Pedro estava com uma crise de tosse já há alguns dias e tal. E testar não custa nada. O que que nós fizemos?
Vale lembrar apenas que é aquela tosse seca, irritante, não é tosse com secreção.
É mais relacionada à tosse alérgica, ou tosse por refluxo, alguma coisa assim. Meu amigo, faça o seguinte, a simpatia é o seguinte. Pegue uma cebola, de preferência uma cebola mais graúda, não essas pequenininhas, né? Aquelas mais parrudas, assim, que enchem a mão. Corte ela no meio. Não vai temperar nada, tá? Não vai colocar na salada nem nada. Mas coloca ali no pratinho e coloque do seu lado.
No quarto, quando for dormir.
Quando for dormir. No criado mudo, na mesinha. Pode deixar no chão mesmo, perto. Eu garanto pra você. O quarto vai ficar com cheiro de cebola, mas a tosse vai embora. É um milagre, é um milagre. Você tá ali 2 a 3 dias sem dormir, desesperado. Não aguenta mais, de repente vem aquela cebola salvadora e lhe dá uma noite tranquila de sono. O porquê, eu confesso que ainda não descobri, também não me pus a pesquisar ainda, né? Tive um pouco de curiosidade, mas não fui além para descobrir o real motivo. Não sei se é porque alguma substância da cebola ajuda na respiração, ou se ela capta algumas coisas do ar.
Isso é importante falar. Por favor, não vá usar a cebola depois para temperar nada. Por favor,
descarte a cebola.
A cebola porque, segundo diz a lenda, ela está toda encharcada de ácaros, de bactérias e etc. Então, por favor, descarte essa cebola. Então, meu amigo, é muito melhor você ficar com o quarto impregnado, fedendo a cebola, mas conseguir dormir.
Ah, você tira a cebola do quarto, daí passa. Abre a janela, na manhã seguinte já tá tudo bem. Mas é uma delícia, você para de tossir, dorme bem e não precisa ficar se entuchando de xarope, cristais de gengibre, própolis, chazinho. Não, isso resolve a tiro e queda. E muito obrigado à tia da escolinha do Pedro que deu essa ideia. E qual a sua dica aleatória de hoje, meu amor?
Gente, a minha dica de hoje é uma dica poética.
Oh, Olha só, o amor está virando uma verdadeira poetisa, de engenheira poetisa.
Olha que evolução, hein, gente? É isso que eu digo, a gente precisa estar aberto aos novos horizontes, né? Então, de algum tempo para cá, eu venho me arriscando nos versinhos aí, na prosa e tudo mais. E essa semana eu tive a oportunidade de estar presente em um workshop de facilitação poética. E o que, que vem a ser facilitação poética? Gente, é muito legal. Eu participei com um mestre em poesia, com o poeta Nuno Arcanjo. Se vocês não ouviram falar ainda nele, vão ouvir falar muito, porque o cara é muito bom. E ele está trazendo essa novidade aí, que é justamente essa facilitação poética, que é transformar conhecimento em poesia, né? É resumir assuntos chatos ou não, mas em poesia fica muito mais fácil de absorver. Eu me lembrei muito daquelas aulas de cursinho, sabe? Que a gente aprende musiquinha para decorar fórmulas, para decorar tabela periódica, enfim. Mas a poesia é muito mais tranquila da gente, é mais leve, né? Então, o que é facilitação poética, né? O Nuno, por exemplo, ele faz vários eventos, ele faz abertura de eventos, faz síntese de eventos através da poesia. Então, se vocês conhecem a facilitação gráfica, né? Que é justamente o desenho, o resumo de um livro, por exemplo, através de desenhos, ele faz em forma de poesia. E assim, é muito legal, muito fascinante. O curso de facilitação poética, o workshop que a gente fez, né? Eu e outras pessoas, foi muito gostoso de fazer. E aí a gente percebe que dentro de cada um, pelo menos dos que estavam presentes, existem poetas adormecidos, né? Porque as dinâmicas feitas pelo Nuno trouxe à tona, né, o poeta de todo mundo que estava ali. Eu não sei se são pessoas que já estão, né, trabalhando com essa coisa de poesia há algum tempo, ou realmente foi o poder dele ali despertar o poeta presente em cada um. Então eu indico muito para as pessoas, né, porque o mundo hoje acho que precisa um pouco de poesia, né? A gente está num mundo tão caótico, precisando de beleza, e eu acho que a poesia é uma forma da gente trazer essa beleza de volta. Mesmo para quem não trabalha, ou não escreve, ou enfim. Mas vale a pena, pelo menos, procurar saber o que é facilitação poética. Então, eu dou como dica aqui o site dele, né, facilitaçãopoética.com.br. Vocês vão lá ver a história dele, que é muito legal, né? Ele é formado em publicidade, educação e também teatro. E ele gosta de misturar as coisas, né? Acho que foi isso que me chamou a atenção. A mistura de coisas trazer um resultado bacana. Tem também as redes sociais, né? Nuno Arcanjo, Nuno.arcanjo, salvo engano, mas digitem lá Nuno Arcanjo, vocês vão conseguir achar Facebook e Instagram. E é isso aí, é uma dica poética. Poetize-se, minha gente.
É isso aí. E assim terminamos o nosso podcast semanal do Pensar a Dois. Esteja ligado que semana que vem estaremos no ar novamente com mais um episódio novo, fresquinho e gostosinho só para você. Um beijo, um abraço e um aperto de mão.
E até o próximo Pensar a Dois. Um cheiro.